Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 6 de julho, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você participa, interage conosco, porque afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Parece que os ouvintes já estão querendo participar, né?
Verdade. Boa tarde, Kátia Gomes. Estão ligados. É uma ótima tarde para você, a querido ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que a partir de agora vai ficar bem informado com notícias da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. E, claro, sua participação sempre de grande importância através do nosso WhatsApp, mensagens escritas 988-29-1029. E também, logo mais, a gente libera o telefone 3675-2000. Já o Coutinho Neto está chegando também com as informações do setor policial, Kátia.
É isso mesmo, Coutinho sempre com aquele pacotão de notícias aí do setor policial, então já ele estará aí conosco por telefone ao vivo. São 12 horas e 6 minutinhos, o Jornal do Meio-Dia desta terça-feira, 6 de julho, está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Vestibular online ou usando sua nota Enem, você tem bolsa de 60%. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. Inclusive, a nossa ouvinte Adriele Barbosa, né, Adriele? Tá me mandando fotos, né, dos presentes que ela ganhou do Vale Compras de R$100 da Supermoda Ilhéus. Olha, hein? Que legal. Parabéns, Adriele, que maravilha, hein? Gostei, Adriele, gostei desse chinelo, gostei desse sapato, quero também. Um beijo pra você, Adriele Barbosa, parabéns, tá? E mandar um abraço e agradecer ao Tiago da Supermoda. O Tiago comanda aí a Supermoda Ilhéus, Marquês de Paranaguá, Jorge Amado, e agradecer toda a sua equipe, porque realmente são todos muito atenciosos. E a Adriele está aqui dizendo, ó, meus presentes que ganhei da Supermoda e, claro, da Gabriela FM. Vim agradecer a cada um de vocês, ao Tiago Supermoda, amei os presentes, é claro. Kátia, também presenteei minha mãe, escolhi algo para mim e para ela. Olha que legal, Marcos. Que maravilha, hein, Adriele? Então, parabéns aí a você e boa sorte, né, nas outras premiações da Gabriela. Porque esse você já não pode mais.
Mas rendeu, né, essa premiação.
Um abraço. Deus te abençoe também, Adriele. Um beijão para você, viu? Pois é, são 12 horas e 8 minutos. A partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde, que informa: Petrobras eleva preço da gasolina e do gás hoje. Marcos Bezerra, o bolso.
Ai, ai.
Tá difícil aguentar.
Meio Norte de Teresina, tudo mais caro: gasolina, diesel e gás sobem hoje.
Em todo o país. Jornal Estado do Maranhão: combustível. Maranhão tem o segundo maior aumento da gasolina. Meu Deus.
Gazeta de Alagoas de Maceió, reforço contra a pandemia. Vacinação avança com novas doses e cai internação por Covid-19 em UTIs em Alagoas.
Folha de Pernambuco, auxílio emergencial prorrogado. Vamos falar sobre isso ainda hoje.
Jornal do Comércio de Pernambuco, Brasil na final da Copa América.
Que maravilha, hein, Marcos?
Isso, a Argentina joga hoje. E contra a Colômbia, vamos ver quem vai ser o adversário da seleção brasileira.
Eita, já pensou se for a Argentina?
É.
Eita! É, Messi vai estar lá, hein? Cuidado.
Vai, sim. É o artilheiro.
O cara joga muito, hein? Jornal Diário do Nordeste do Ceará. A capital tem redução dos casos de Covid. Olha só, portanto, é em Fortaleza, né? No Ceará, com redução em casos de Covid.
Tribuna do Norte de Natal, Rio Grande do Norte tem terceiro maior preço médio da gasolina no Brasil.
Jornal Globo do Rio, governo decide vender 100% do capital dos Correios.
Jornal Dia do Rio, governo prorroga o auxílio emergencial por 3 meses.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, TCU, que é o Tribunal de Contas da União, quer saber por que preço da vacina Covaxin subiu 50%.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, aperta o cerco aos que escolhem vacina.
Olha, diversos prefeitos, eu estava pesquisando isso na internet, estão divulgando, viu, Marcos? Quem ficar escolhendo vacina, vai para o fim da fila.
É.
Aí depois que todo mundo tiver vacinado, se tiver sobrando, você escolhe. Mas você vai tomar a que tiver. E na verdade, gente, vacina boa é a que tem. Dê seu bracinho, meu amor.
É.
E toma a sua vacina. Eu tô aí, já tenho agendada a segunda dose, e se tiver terceira eu também tomo, viu, Marcos?
Uhum.
Tô pronta.
E pro fim da fila, nesse momento, é um risco.
Pois é, né? Eu acho melhor se vacinar. Eu tô super feliz que eu já consegui tomar a primeira dose. Vamos para o Jornal Tempo de BH. A gasolina encarece, deve passar de R$6 por litro nos postos. Ô, meu filho, me conte uma novidade.
Jornal Zero Hora do Rio Grande do Sul, auxílio emergencial é prorrogado por mais 3 meses e segue até outubro.
Correio do Povo, Rio Grande do Sul, governo federal prorroga o auxílio emergencial por mais 3 meses.
Folha de São Paulo, governo estende auxílio emergencial até outubro.
Jornal Estado de São Paulo, isenção a super riscos no imposto de renda é de 60%, demais contribuintes têm 25%.
Agora de São Paulo, governo prorroga auxílio emergencial até outubro.
E jornal A Tribuna do Espírito Santo, 900 mil vão poder sacar por mais 3 meses no estado. Portanto, são 900 mil pessoas no estado do Espírito Santo vão poder sacar esse auxílio emergencial, né?
Isso.
Que foi prorrogado e hoje ainda vamos falar sobre isso. Essas são as manchetes de alguns jornais e a partir de agora nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica bem informado através das ondas do rádio da sua Gabriela FM 102,9, mas claro que você também pode acompanhar a gente pela internet. Tem o site da Gabi, gabrielafm.com.br, aplicativo da Gabi que você baixa gratuitamente no seu smartphone. Pode acompanhar a gente pelo YouTube, tá? E assiste a gente aqui pelas câmeras do estúdio, assim como o pessoal, ó, da fanpage do Facebook. Está sempre acompanhando a gente, tá? E também estamos no site Mundial de Rádios, tá bom? Pode entrar lá que você localiza fácil a Gabriela FM. Bem, aqui no Noticiário Regional a gente sempre divulga os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. O de Itabuna está aqui atualizado, saiu ontem à noite, dia 5. Informa que desde o início da pandemia o município registrou 33.075 casos confirmados de Covid. Desse total, são 32.076 curados. O município de Itabuna tem 399 casos ativos no momento. Infelizmente, 600 óbitos. Lá, 47 pessoas estão internadas em leitos de UTI no município de Itabuna, 2 leitos de UTI disponíveis, 21 pessoas em internamentos clínicos, 31 pessoas em internamentos 21 pessoas em internamentos clínicos e 35 leitos disponíveis, tá? Pronto. Agora, Itabuna não explica aqui no boletim quantas pessoas são do município e quantas são de outros municípios, porque Itabuna e Ilhéus recebem pessoas de diversos municípios, principalmente da região, tá? Olha, em relação ao boletim da Covid de Ilhéus, acabei de olhar novamente no saúde.ilhéus, no Instagram. Não tem boletim atualizado, nem do dia 4, nem do dia 5. O último é do dia 2. Então, não tem como eu divulgar um número que já está defasado. Inclusive, eu procurei me informar, tá? Uma pessoa da Vigilância Epidemiológica do município. Essa pessoa estava me explicando que vale o número de óbitos que estão lá no boletim da Covid do município. Porque o da CESAB acaba sendo maior, porque acaba indo para a CESAB pessoas que moram em outro lugar, pegou nesse outro lugar, mas tem uma casa de praia em Ilhéus, aí pega e coloca o endereço de Ilhéus, entendeu? Um exemplo. Mas que vale os números de óbitos que estão lá no boletim do município de Ilhéus, tá? Então, a gente vai sempre seguir esse boletim aí. Como ele não saiu, não tem atualizado, não tenho como divulgar. Caso o pessoal da comunicação da prefeitura tiver algum boletim atualizado aí já, mas que não está nas redes sociais, envie aqui, por favor, por gentileza. O WhatsApp da Gabi é o 988291029, tá bom? E o secretário de comunicação, Mauro, tem o meu direto aqui também para a gente se falar. Olha, são 12 horas e 16 minutinhos, tá? Aqui em Ilhéus a gente aproveita e alerta quem tem 38 anos ou mais. Pois é, você já pode se vacinar hoje. Vacinação contra a Covid-19, não é isso, Marcos?
Isso, Kátia. A vacinação do público com idade igual ou superior a 38 anos acontece hoje, terça-feira, em Ilhéus. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, CESAL, as pessoas devem comparecer à Cruzada do Bem pelo Bem, ao Salão da Igreja São João Batista e aos pontos de drive-thru montados na Avenida Soares Lopes, próximo ao Centro de Convenções, e na Praça São João Batista, no Pontal. Em todos os locais, o serviço estará disponível das 13 às 17 horas, ou enquanto durarem os estoques de vacinas. O público 38+ deve apresentar CPF, cartão do SUS, comprovante de residência e cartão de vacinação, caso possua. De acordo com a CESAL, serão ofertadas 1.500 doses da vacina da Pfizer destinadas à primeira aplicação. Vale ressaltar que a vacina é restrita às pessoas que residem em Ilhéus, visto que a estratégia atende exclusivamente ao público local. O órgão pede a compreensão e esclarece que a garantia da eficácia do esquema vacinal depende da conscientização de todos.
É verdade, porque eu já vi tanta gente, eu posso tomar a primeira dose no município, a segunda em outra. Não é assim, gente. Tome a primeira dose no município que você mora, ok? Tome a segunda dose também no município que você mora. Olha, 1.500 doses são doses, bastante doses, né, Marcos? Hoje da vacina Pfizer. Então, vocês que mandaram mensagem ontem aqui pra gente. Tenho 43, tenho 46 anos, não consegui me vacinar. Aproveita essa oportunidade aqui, ó. Vá pra fila logo, porque começa 1h. Lá nos pontos fixos, vou repetir aqui. Cruzada do Bem pelo Bem, ou a Cruzada do Bem pelo Bem, qual é o local, Marcos?
Fica próximo ali na antigo CESP, né? A Fundação Nacional de Saúde.
Avenida Canavieiras, né?
Entrando ali.
Muito fácil. E a igreja São João Batista fica naquela praça principal do Pontal, onde também tem um drive-thru, tá? Na Praça São João Batista, e tem drive-thru na Avenida Soares Lopes. Então, aproveite essa oportunidade. Você que tem mais de 38 anos, corre lá para tomar a sua primeira dose da vacinação contra a Covid-19. São 12 horas e 18 minutos. Chega aqui para a gente uma matéria exclusiva, inclusive, né? Eu tenho que deixar claro, isso é exclusiva do blog do Guzmão. A gente precisa dar os créditos. Que informa que a nova maternidade de Ilhéus será administrada pelo governo estadual, Marcos.
Olha aí.
Olha só. Aqui diz que o governo do estado da Bahia, além de construir e reformar a estrutura do novo hospital materno-infantil de Ilhéus, também vai administrá-lo. Fontes do blog do Guzmão confirmaram essa informação, que será anunciada ainda hoje pelo secretário estadual de saúde, o Fábio Vilas Boas, ou pelo próprio governador Rui Costa. O hospital deveria ter sido inaugurado no aniversário da cidade, no caso, no dia 28 de junho, né? Mas a prefeitura de Ilhéus não adiantou o processo licitatório para a contratação de uma empresa para geri-lo. Isso a gente comentou aqui no programa. No dia seguinte, no dia 29. E a falta de interesse e a lentidão do governo Mário Alexandre levou a CESAB, que é a Secretaria de Saúde do Estado, a desmentir publicamente o secretário municipal de saúde, Geraldo Magela. Que situação. Ih, Deus, as coisas estão complicadas, né, menina, nessa atual gestão.
Perdeu a municipal. Chance o município, hein?
Pois é, mas sei não, viu? Talvez é melhor repente, assim, viu?
É um mal que vem para bem.
É um mal que vem para bem. Eu tô achando que é melhor assim, o Estado administrar. E eu soube que ainda não está definido a empresa que o Estado vai colocar lá para administrar, se vai ser uma empresa dessas aí famosas já na Bahia, né? É, dizem também que já procuraram a Santa Casa de Misericórdia de Itabuna. Enfim, deve ter essa licitação ainda para definir. Agora, eu torço aí pela Santa Casa, viu? Porque eles fazem um bom trabalho lá em Itabuna, né? Tudo muito bem organizado. Se for gerir aí e administrar no caso, né? Ter esse contrato direto com o Estado e administrar a maternidade, eu acho que Elias vai ganhar bastante com isso, viu? Então a gente Verdade. Torce para que seja o melhor, né, Marcos?
Uhum.
Para a população, porque um hospital materno-infantil em Ilhéus é de suma importância e já passou da hora, né?
É verdade, cara.
Já está em pleno funcionamento. 12 horas e 20 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto está na linha, trazendo aí muitas informações do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias?
Olá, Kátia. Muito boa tarde para você também. Excelente terça-feira. Boa tarde, Marcos Bezerra. Ótima terça-feira.
Para você também, Coutinho Neto. Ótima terça. Um grande abraço para você.
Grande abraço, Marcos, a você e a Kátia. E também a você que está acompanhando a Gabriela FM agora, em especial, o Jornal do Meio Dia. Kátia, antes do setor policial, você e Marcos, referente aí aos postos fixos de vacinação, você alertou bem, viu, Kátia? Vá logo, não perca tempo não, mostra mais cedo um pouquinho, saia de casa, porque já tem filas sendo formadas na Soares Lopes para o drive-thru da Soares Lopes, filas também já sendo formadas no bairro do Pontal para o drive-thru da Praça São João Batista, e eu passei agora pela manhã, por volta das 10 horas da manhã, ali na rua da Cruzada do Bem pelo Bem, que fica ali praticamente em frente ao estádio municipal Mário Pessoa, e a fila estava bem grande já passando da porta, inclusive do estádio Mário Pessoa, as pessoas tendo conscientização e buscando o compromisso de se imunizar tomando essa dose da vacina tão importante. Agora sim, você vai abrir a porta comigo, passar o seu álcool gel, colocar a sua máscara e apertar o cinto, porque a viatura da 102,9 não vai parar de informar o setor policial movimentado nas últimas horas, principalmente em nossa grande região. Vamos começar então o nosso primeiro pit stop na cidade de Itabuna. Itabuna está registrando vários assaltos à mão armada nas últimas horas em várias partes da sede do município. Os bandidos não estão dando descanso à população de Itabuna. Nas últimas horas, nas imediações da Praça Otávio Mangabeira, criminosos fortemente armados tomaram de assalto um automóvel Fiat Uno, renderam a vítima portando arma de fogo. O crime aconteceu ainda no domingo. A vítima esteve no complexo policial de Itabuna para registro de ocorrência. Também no domingo, mas já na parte da manhã, um trabalhador, ele foi vítima de integrante de organização criminosa daquela cidade. O crime aconteceu no bairro São Caetano. Após ele ter feito várias compras em uma feira local, ele estava chegando na sua residência quando foi surpreendido ao estacionar uma motocicleta Honda XRE na porta de sua residência. Os assaltantes, que era uma dupla, estavam também armados com pistolas, renderam o proprietário da moto e levaram o seu veículo, fugindo em seguida. Também foi formalizada uma queixa no complexo policial da Itabuna. Nas últimas 24 horas, ontem, segunda-feira, uma Honda Bis foi tomada de assalto nesse crime que ocorreu no bairro Parque São João. Também, neste caso, a vítima foi rendida por uma dupla armada e quem tomou o seu veículo e fugiu em seguida. Outras ocorrências foram relatadas agora, nas últimas horas, inclusive na manhã de hoje, envolvendo assaltos à mão armada nos bairros, principalmente desta manhã, Pontalzinho e Vila Amália. Já em nossa região, na cidade, na terra da carne do sol em Tororó, ontem, policiais civis da 21ª Corpim, comandados pelo coordenador regional, delegado Roberto Júnior, deflagraram a Operação Jogo Limpo. Esse é com o objetivo de apreender máquinas de jogos de azar. Os policiais visitaram vários estabelecimentos comerciais em Itororó, sendo apreendido em 4 estabelecimentos, o total de 17 máquinas caça-níqueis. Os donos dos estabelecimentos responderão pela contravenção de exploração de jogo de azar em local acessível ao público. A fonte é a 21ª Corpim de Itapetinga. Em nossa região também, o ex-prefeito de um município aqui ligado à nossa região sul da Bahia viveu momentos de pânico e foi sequestrado, sequestro relâmpago, onde o ex-prefeito de Camacã, Erivaldo Almeida Nunes, de 58 anos, ele foi sequestrado em sua propriedade rural, dizendo que homens estavam armados e acabaram na zona rural de Camacã, levando-o como refém. Ele conta que foi rendido junto com os funcionários por 3 bandidos armados e que estavam encapuzados. Como não acharam nada de valor na fazenda, os criminosos levaram o ex-prefeito ao seu próprio carro até a sua casa na zona urbana, onde roubaram mais de R$3 mil em espécie e uma arma. Os bandidos seguiram com o ex-prefeito pela BR-101 em direção ao município de Eunápolis. Nas proximidades de uma faculdade particular, ele foi abandonado com o carro. Os outros homens que estavam próximos ao local se aproximaram em um veículo e levaram os compassos em direção à cidade de Porto Seguro. Erivaldo, ex-prefeito de Camacã, informou que foi prefeito entre os anos de 2001 e 2004. Antes de 1997 a 2000, ele exerceu o cargo de vereador no mesmo município. Olha, um acidente aconteceu na estrada entre Jussari e São José da Vitória. O Departamento de Polícia Técnica de Itabuna foi acionado para realizar a perícia e remoção do corpo de um homem identificado apenas pelo apelido de Tartaruga. Tartaruga, ele era morador de São José da Vitória e foi vítima do acidente ocorrido na BA-671, na estrada que liga Jussari a São José da Vitória, aqui no sul da Bahia. De acordo com informações de testemunhas, aconteceu uma colisão entre a moto que estava sendo pilotada por Tartaruga e um carro de passeio. O motociclista, o motorista do outro carro fugiu do local a pé, abandonando o veículo, um Ford Ka com placa policial de Itabuna. Já a mulher, que estava na garupa de Tartaruga, foi socorrida para o hospital de base Luiz Eduardo Magalhães. Viu aí? A viatura da 102,9 não para. E daqui a pouco, hein? Latrocínio termina com morte de caminhoneiro na cidade de Eunápolis. Esse fato lamentável aconteceu na noite de ontem. E você vai saber de tudo logo mais aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na companhia de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. São 12 horas e 27 minutos. Vamos, Marcos, ainda nessa linha aí policial. Aí vamos direto para o noticiário estadual aqui trazer informação sobre a Operação Faroeste, porque o Ministério Público Federal apresenta nova denúncia contra 16 pessoas, não é isso mesmo?
É isso aí. O Ministério Público Federal, MPF, apresentou nova denúncia decorrente da Operação Faroeste. Desta vez, foram denunciadas 16 pessoas pelos crimes de corrupção nas modalidades ativa e passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O MPF informou que entre os denunciados estão os desembargadores Maria do Socorro Barreto, Gesivaldo Brito e José Olegário Monção Caldas, os juízes Sérgio Humberto e Marivalda Moutinho, os advogados Márcio Duarte, João Novaes, Gessiane Maturino e Aristóteles Moreira, e a promotora Ediene Lousado, além dos delegados Gabriela Macedo e Maurício Barbosa.
Lembrando que o Maurício Barbosa era secretário, né, de Segurança Pública do Estado da Bahia e teve que sair do cargo após essa denúncia após ele ter sido denunciado aí, né, nessa operação e citado na Operação Faroeste. Né? Então hoje a Bahia tem um outro secretário de Segurança Pública.
E no documento, Kátia, encaminhado ao ministro Og Fernandes, relator do caso no Superior Tribunal de Justiça, STJ, na última sexta-feira, dia 2, a subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, também sustenta a necessidade da manutenção de prisões preventivas e de medidas alternativas à prisão de parte dos envolvidos no esquema criminoso. De acordo com o MPF, a denúncia detalha a corrupção em 2 casos. No primeiro caso, o valor estimado da propina foi de R$ 252.900, pago após decisão proferida em janeiro de 2016 pelo desembargador José Olegário. A decisão manteve inalterada a Portaria 105 de 2015 da Corregedoria de Justiça do Interior. No segundo caso, o montante foi de R$1.300.000 e teve a participação dos magistrados Maria do Socorro, Gisivaldo Brito e Sérgio Humberto, conforme denúncia. Segundo a investigação, era o casal Maturino que viabilizava o recebimento e pagamento do dinheiro destinado aos envolvidos no esquema. Parte dos pagamentos era fracionada e entregue em espécie. Outra parcela era depositada em conta bancária de terceiros. Havia ainda entrega de joias e parte em operações bancárias estruturadas para fugir dos mecanismos de controle, de modo a impedir qualquer tipo de vinculação criminosa entre todos.
Pois é, o Ministério Público Federal aponta lavagem de dinheiro. Nesse contexto, Adailton Maturino e Gessiane Maturino, agindo de maneira consciente e deliberada, criaram a Operação Mecanismo Sistemático de Lavagem de Dinheiro para pulverização de pelo menos R$1,5 milhão, oriundos de propina paga pelas decisões produzidas ao longo do trâmite da fase administrativa e da fase judicial, nas quais se buscava legitimar grande porção de terras no oeste baiano a favor do grupo criminoso. O branqueamento de capitais no esquema apresentado na denúncia consistia na geração dos valores pelo grupo de Adailton Maturino com a consequente entrega a José Olegário, Maria do Socorro, Gesivaldo Brito e Sérgio Humberto. Os magistrados foram responsáveis por produzir decisões judiciais que forçavam os integrantes do grupo contrário ao de Adailton Maturino a realizar acordos que beneficiavam a organização criminosa. Quem diz isso aqui, Marcos, é o próprio Ministério Público Federal, que apresenta nova denúncia contra essas 16 pessoas. Então é a Operação Faroeste, que desde 2019 vem aí prendendo, fazendo investigação, envolvendo aí, né, juízes, uhum, desembargadores, o Tribunal de Justiça da Bahia, advogados, uma pessoa que era até secretário de Segurança Pública da Bahia, né, que no caso foi o Maurício Barbosa. Olha, há quem diga que esse esquema pode ser muito maior, viu, Marcos Bezerra?
Na minha concepção, acho que o Superior Tribunal de Justiça deveria colocar uma pena aí bem, bem dura, né, para essas pessoas aí, exemplar, para que não viesse a acontecer. E nem outros que, de repente, pretendiam entrar num esquema desse tipo, ou que estejam, de repente, já saiam, né, e parem com isso, porque deixa a população enojada e envergonhada, hein?
É, porque você espera que pessoas que trabalham na justiça façam justiça, né? Conforme as leis, e não seja contrário, né? Beneficiando esquemas criminosos. Triste, né?
Tiveram condições do que a maioria dos brasileiros para estudarem, né? Para ter esse cargo e fazem isso.
Pois é, né? Infelizmente. São 12 horas e 32 minutos. Vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutinhos, 12h39, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, um oferecimento Rede Uni, FTC, Shopping, Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Deixa eu mandar um abraço para Ratinho Menezes, ele disse que a galera da Cabana Pinar também está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, né, ali na Litorânea Norte. Um abraço, pessoal da Cabana Pinar, obrigada pela audiência. Obrigada a todos vocês que estão sintonizados aqui no Jornal do Meio-Dia, tá? Seja de qualquer região.
Manda um alô para quem está pela fanpage, Kátia. Hugo Souza é sempre ligado com vocês. Um alô aí, eu peço, né? Moro no Jairi, tá mandado, Hugo.
Olha, que legal.
Edilson França também está marcando presença. De Lima. Boa tarde, galera. Estamos ligados na Gabi em Brusque, Santa Catarina.
Bacana.
Josiane Santos. Oi, Cátia. Estou te assistindo pelo Facebook. Sou de Lava Pés, em Ilhéus.
Legal. Como é o nome dela?
A Josiane Santos.
Josiane, um beijo para você. Obrigada, tá? Pela audiência aí. Continue ligadinha aqui no Jornal do Meio-Dia.
João Esteves também mandando boa tarde. E o César Silva. Cátia Gomes, com essa blusa estampada, ficou ainda mais bela.
Oi. Tô assistindo mesmo. Pra alegrar, né, filho? A gente bota uma cor. Bem, vamos dar uma passadinha no WhatsApp aí da Gabi. E claro, o ouvinte pode ligar aqui, 3675 já está liberado. Vamos direto, não vou nem soltar aqui a vinheta. Para adiantar, pode ligar, 3675-2000, falar conosco ao vivo. Fazer sua denúncia ou reclamação. E o Marcos vai divulgar mensagens que chegam aí no nosso WhatsApp, não é isso, Marcos?
Isso. Boa tarde, me chamo Lucas, sou morador aqui de Ilhéus. Estou com um parente hospitalizado no Hospital Costa do Cacau e a situação está cada vez mais difícil. Falta tudo.
Nossa.
Os funcionários fazem de tudo com o que tem para amenizar a situação. Mas o que eu gostaria de saber é se a empresa IBDH não está recebendo os repasses necessários para atender bem no Costa do Cacau. Ele disse, estou sentindo falta do antigo regional na Conquista.
Olha, a gente tem recebido muitas denúncias mesmo, muitas denúncias de pacientes dizendo que faltam tudo, faltando até material de higiene, limpeza no Hospital Regional Costa do Cacau, né? A empresa que administra o hospital é o IBDAH, né? E o IBDAH vira e mexe, reclama, alega que o governo do estado não tem feito repasse, aí daqui a pouco atrasa salário de funcionários. Muitas pessoas que eu conheço que já passaram por lá internadas me disseram que os funcionários estão sobrecarregados, né? Você vê enfermeiro, técnico de enfermagem atendendo a 10, 15 pessoas de uma vez. Pelo amor de Deus, Marco Bezerra. Eu acho que o senhor governador Rui Costa tem que rever isso aí, porque o Hospital Regional Costa do Cacau não tem sido mais como antes, não, viu? Não está aquela coisa organizada, não, infelizmente.
Eu sou, de certa forma, a favor da centralização. Quando é uma coisa bem feita e direcionada, feito, né, dentro da forma da lei, porque não centraliza aí, já que vai o Estado administrar o Hospital Materno Infantil, coloca a mesma empresa para administrar o Costa do Cacau.
É, se está dando certo, ótimo, não está, troca,
isso.
Pelo amor de Deus.
Quanto mais se divide, né, parece que a situação piora.
Ai, ai. Temos um ouvinte na linha, né? Boa tarde, quem fala e de onde?
Banco Central.
Quem fala de Banco Central?
Zé Antônio. Tudo, Zé Antônio.
Tudo bem, seu Zé Antônio?
Tudo na paz, graças a Deus. É por enquanto.
Que maravilha. O que, que o senhor manda?
Eu mando, rapaz. Eu pedi aos gestores aí para vir olhar para esse distrito aqui. Rapaz, você vê, 68 quilômetros distante, o distrito está esquecido.
Misericórdia.
Eu não vou fazer apelo a vereador, que ele é conhecedor, né? Antes da polícia, estão aqui pedindo voto. O qual eu posso reclamar. É a primeira vez que estou falando na FM Gabriela. Sempre na Ubatã botei antes, mas depois começaram a castigar a gente que não merecia, né? Então, o que acontece? Aconteceu já com o seu Valmir Freitas, que era do distrito vizinho, e aconteceu aquilo. Então, agora volta a reivindicar isso aí, que não vou dizer, ah, seu vereador, não sei. Não, é todos da Câmara, tá entendendo? Alguns ainda vêm aqui, mas sabem qual é a necessidade daqui.
Entendi.
Quando vai pedir, sei o quê, ah, teve voto. Aquele que teve menos votos foi aquele que não comprou voto. Tá entendendo? Tô diretamente dizendo porque eu tenho prova, né? Então, eu posso falar, porque eu não vendi meu voto, e nunca vendi. Tenho 56 anos, né? Todas as eleições, nunca vendi voto, temos aí eles todos. Então, eu peço que eles olhem mais pelo distrito.
Sim.
O prefeito está lá na cadeira, tudo bem. Então, tem vários secretários. E o secretário é para representar, todo secretário, representar todo o município de Ilhéus.
Tá
entendendo?
Com certeza. Então, o secretário que for... da pasta aí que cuida da melhoria, por exemplo, estradas. Né? Então
Rua.
Ele tem que se preocupar
agora
com
fica
isso.
Não tem administrador Banco Central, né? Diz que não tem administrador
para
poder levar até lá. Quando tá varrendo a rua, diz, ah, foi tal fulano que deu tanto para poder ajudar para varrer um jardim, alguma coisa. Então, tô chegando agora, chegou a primeira vez, me deu essa coragem de chegar e reivindicar isso aí.
Entendi.
Vem deputado, aí senhora, que o senhorita, não sei, que hoje vai para a Rádio Gabriela, para a FM Batam, todas as rádios, vamos olhar para a região Cacaueira, que não sei o quê, que bolou. Mas eles só vão olhar naquele lugar que as BR passam. É assim, tem Ilhéus, a Uruçuca, mas não vem para o interior, a zona rural, difícil acesso, que é onde é o escoamento.
Agora, o prefeito do município, ele tem a obrigação de fazer as devidas melhorias nas estradas.
Sim, com certeza.
Então vocês têm que cobrar o prefeito, cobrar realmente os vereadores, para que os vereadores cobrem do prefeito, né?
Isso.
É por essa linha aí.
Mas eu tô agravando, não é todos. Tem deputados também que chegam aí e vem. E quando chega a eleição, conhece um pequeno distrito. Conhece. Aí vem, mas na hora estamos lá, tem lá, o vice-prefeito mesmo. é o maior conhecedor daqui da região de Banco Central, o vice-prefeito aí. É o maior conhecedor. Foi por isso que o eleitor respondeu a ele: você lembra que minha casa era esburacada, nós ficava brincando aqui quando ele foi candidato a deputado federal. Foi eleito. E aqui os pés não pisou mais nunca.
Ô, oh, ganhou o voto, deu tchau.
Tchau. Aí bota os cabos eleitorais, vamos fechar comigo, vamos fechar com... Tem um negócio de um fechamento que eu não sei o que é que rola, eu não entendo direito não, sabe? Parece que rola alguma coisa.
Vem aí a eleição de 2022, vamos bater aí na sua porta.
Tomara que ela chegue logo.
Vamos bater aí na sua porta, viu?
Ok. Tá ok, brigadão, hein?
Nada, tchau. Olha, ele tá bem chateado. E não é pra menos, não, viu? Porque os distritos estão bem esquecidos e abandonados. Mas na eleição vão lá, né, Marcos?
É, falou umas verdades, ouvinte.
É, isso mesmo. Ele tem direito de reivindicar. 12 horas e 46 minutos. Temos mais mensagem no WhatsApp da Gabi?
Tem. Boa tarde, Kátia. Marcos, estou gripada, né? Não vou poder tomar a vacina. Tenho 38 anos. Tenho que esperar quanto tempo? A ouvinte quer saber.
Você fez o teste para saber se não é Covid? Porque é bom fazer, porque os sintomas da gripe, né, Marcos? É igual,
se confunde, né?
Se confunde aí com o da Covid. Então, primeiro você tem que ter certeza se não é Covid, tá? Porque se for Covid ou se for gripe, de qualquer forma, você tem que se curar primeiro, esperar aí uns 20 dias, né, depois de curada, e tomar a vacina. Agora, no caso que a pessoa... não tem nada, né? Não tá doente de nada. Mas tomou a vacina da gripe hoje. Tem que esperar 15 dias para tomar da Covid e vice-versa. Hoje ainda a gente vai falar sobre isso. Temos ouvinte na linha? Boa tarde. Temos. Quem fala aí de onde?
Boa tarde. Estou aqui na cidade de Nova Estádio, no... na Cruzada.
Na fila da vacinação da Cruzada do Bem para o Bem.
Isso aqui é a falta de respeito. Não tem. Não deu assim, gente. O pessoal tá aqui com fome. Não tem assim a cobertura, caso chuva. Não tem caso sol. Em vez de pegar um pedacinho do pessoal e ver se dá pra todo mundo ou se não dá, o pessoal aqui na vida esperando. Isso é uma humilhação. Com fome, com sede, ou compra. Ou fica com fome, com sede. A gente vai tomar chuva. Que é isso. É uma humilhação.
É verdade. Não se sabe se vai ter vacina pra todos aí na fila.
É, porque eu tenho que entregar a ficha e ia saber pra quem dá e pra quem não dá. Aí fica todo mundo aqui esperando. Teve um certo meio, não dá mais.
Exato. Deveria distribuir logo a ficha, porque se chegou em você e não tem mais ficha, você vai fazer o quê? Você vai embora pra sua casa. Agora, deixar a pessoa esperando aí horas e horas sem saber se vai tomar a vacina ou não é difícil, né?
Com certeza, vai todo mundo aqui em pé. Em pé aqui, sem poder que fazer, não sabe se vai ter... vacina para todo mundo, mas sabe se vai ter sim para todo mundo. É para de respeito.
É complicado, viu, meu amigo? A gente entende aí a sua insatisfação, não é para menos, viu?
Não, interessante, que eu não quero aglomeração desse jeito.
É. Pois é, né?
Você não bota em cada bairro, bota a sua vacinação.
Exato. E aí, no horário, um pouco antes, uma hora antes, já distribui a senha, né? E todo mundo fica sabendo se vai tomar ou não.
Com certeza.
Boa sorte para você, tá bom?
Tá bom, obrigado.
Olha, Marcos, como foi divulgado, no total são 1.500 doses para hoje.
Divididas, né, em 4 pontos de vacinação.
Eu acho que pelo menos uma hora antes deveria logo distribuir essas senhas. Porque se chegou, né, distribuiu as senhas. Então, quem chega depois vai saber, ó, não tem mais senha, eu não vou ficar aqui esperando, vai embora.
É verdade.
Agora a pessoa fica lá horas sem saber se vai... recebeu ou não a vacina, é difícil.
Parece que a gestão municipal, a Secretaria de Saúde de Ilhéus, gosta de massacrar o munícipe, né?
É verdade, viu? Pelo amor de Deus. É coisa, me deixe. 12 horas e 49 minutos, dá tempo ainda você falar conosco, 3675-2000, ou enviar a mensagem escrita para o WhatsApp 98829-1029. E depois da exclusividade aí, né? A matéria exclusiva publicada pelo blog do Guzmão. Agora já tem mais matéria aqui em outro blog. O blog Pimenta já está divulgando também, viu, Marcos? Que por conta da vagareza da Prefeitura de Ilhéus para licitar o contrato da terceirizada que administrará a nova maternidade de Ilhéus, construída, né, pelo Estado, esgotou a paciência do governo, do governador, que decidiu assumir, então, a gestão da unidade no lugar do governo municipal. Né? Então tá aí, já todo mundo divulgando e comentando o assunto, viu? Inclusive, ó, tem aqui uma informação que o blog, o pessoal do blog Pimenta telefonou para a CESAB na manhã de hoje em busca de mais informações sobre a reviravolta em curso. E aí o site, no caso Pimenta, foi orientado a solicitar as informações por e-mail, né, e aguarda aí essa informação. Já o site também ligou para o secretário de saúde de Ilhéus, mas a chamada não foi atendida. Também enviou mensagem por aplicativo de celular sem retorno. Acho difícil, né? Não vão querer se pronunciar por enquanto, né? Só o Estado que deve se pronunciar aí formalmente, né? Sobre esse assunto. Mas o pessoal ligado aí às fontes seguras dizem que o Rui Costa tá chateado com o Marão por conta disso. Complicado. Eita, pega... Deixa eu falar. Ô, Marcos Bezerra, são 12 horas e 51 minutos. Se tiver mensagem de ouvinte, pode divulgar. Enquanto a nossa Cauana, por gentileza, Cal, pode acionar o nosso repórter Coutinho Neto.
Boa tarde, Kátia, e a todos do Jornal do Meio Dia. Veja como é incrível a cara de pau da gestão municipal de Ilhéus. Colocam propaganda do Hospital Materno Infantil como se fosse uma obra feita com recursos do município. Não citam que foi obra do governo do estado da Bahia. Entretanto, os buracos causados pela rede de esgoto com origem no hospital, aí eles dizem que isso é com o estado. A rua Rodrigues Alves pede socorro. Estamos próximos de uma tragédia anunciada.
E os buracos que já estão surgindo de novo na Avenida Princesa Isabel é de responsabilidade do estado também? Hoje eu contei 6. Será que vão tapar os buracos também? Porque demorou para tapar os da Avenida 13 de Maio no Pontal, né? Ah, por falar nisso, fecharam da 13 de Maio. E uma rua que é bem movimentada, asfaltada, que você entra ali pelo Hotel Pier do Pontal. Sim. Você entra nela e segue direto. Sai lá no muro do aeroporto.
Sim.
Rapaz, o que tem de buraco ali, Marcos Bezerra, não está no gibi.
É, as pessoas estão vendo, passando a ver agora, porque está servindo de desvio, né? Porque a 13 de maio está em obras.
Está em obras em parte, né? Então já está servindo de desvio. E aí ontem eu tive que escolher em qual buraco cair.
Sim. Passei por lá também.
O bicho está pegando, viu, meu amigo?
Fiz um zigue-zague.
Exato. Pois é, né? Aí depois disse que está fazendo a operação tapa-buraco. Faz aonde? Num lugar ou outro, para dizer que fez, né? Pelo amor de Deus, ninguém é bobo não, viu? 12 horas e 53 minutos, o repórter Coutinho Neto está de volta na linha com mais informações para nós do setor policial. Vamos lá, Coutinho?
Essa rua que você refere, Kátia, é a rua Herotildes Neto.
Ótimo. Então. Herotildes Neto. É isso?
Herotildes Melo, né,
Coutinho? Isso, Melo.
Herotildes Melo.
Logo tem uma carajé do Pontal, da amiga Milena, do amigo Júnior, carajé delicioso. Olha a propaganda aí.
Maravilhoso, meu filho, aquela carajé. Você acha que eu não já fui lá? Delicioso. É que a gente passa, não aguenta e para, né, pra comer o carajé.
Aquele bobozinho de camarão, hein, Kátia?
É, verdade. Então, vamos bom aí. Saber que o nome é esse, Rua Herotildes Melo.
Isso, exatamente. Vamos lá, então, acompanhar comigo aqui no Jornal do Dia, novas notícias de polícia. Já reabastecemos o tanque da sua viatura da 102,9 e você vai viajar comigo agora por toda a Bahia. Extremo sul do estado, um caminhoneiro natural de Vitória da Conquista foi morto durante um assalto ocorrido na noite de ontem no município de Onápolis. O crime aconteceu na madeireira, na BR-367, a cerca de 5 quilômetros da cidade de Onápolis. O motorista Paulo Dias de Souza, 52 anos de idade, foi até o município a fim de buscar uma carga de caixotes do estabelecimento em que foi assassinado. O crime foi cometido por 2 homens. Os assaltantes também renderam 5 funcionários da loja e outros caminhoneiros que estavam naquele local. Paulo Dias levou um tiro no peito e não resistiu aos ferimentos. Não há relatos de outras pessoas feridas. Os assaltantes também tentaram roubar um carro e levar um dos funcionários da loja como refém. Os indivíduos não foram identificados e continuam sendo caçados pela polícia do extremo sul da Bahia. Do extremo sul da Bahia para a Ilha de Parica, em Veracruz, um homem de 54 anos de idade foi morto e encontrado sem vida com sinais de agressão no distrito de Mar Grande, na cidade de Veracruz, na Ilha de Parica. O corpo foi encontrado por policiais militares após denúncia de moradores. A vítima é Erivaldo Santana Santos. O corpo foi removido por agência da 24ª Delegacia Territorial de Veracruz, que também expediram as guias periciais. Uma criança de apenas 1 ano de idade deu entrada sem sinais vitais no Hospital Municipal de Conceição do Almeida, que fica localizado no Recôncavo Baiano, na manhã de ontem, segunda-feira. As primeiras informações indicam que o bebê apresentava sinais de maus tratos. O corpo foi removido para o Departamento de Polícia Técnica de Santo Antônio de Jesus, onde será investigada no Instituto Médico Legal a causa da morte. A Delegacia Territorial daquele município de Conceição do Almeida está acompanhando este caso. Ali próximo, só que no Vale do Jequiriçá, no município de Mutuípe, após várias denúncias de que um bar na região rural do município de Mutuípe estaria acontecendo uma grande aglomeração de pessoas por se tratar de um torneio galístico, ou seja, de um torneio de briga de galos. Uma guarnição da Polícia Militar prontamente foi até o local e, ao chegar, constatou a denúncia e iniciou a abordagem a cerca de 150 pessoas que participavam do evento. Segundo a Polícia Militar, no evento também foi contabilizado 98 galos de briga. O proprietário do bar também se apresentou como responsável pelo torneio. Foi conduzido para a delegacia por desobediência ao decreto estadual contra a Covid-19 e por maus tratos a animais, por induzir os galos a brigarem até a morte. Os galos foram encaminhados a um local apropriado. A apreensão foi realizada pela 4ª Companhia do 14º Batalhão de Polícia Militar de Mutuípe. Em Juazeiro, no norte do estado, é uma notícia triste. Luto na Polícia Militar. Um policial militar foi morto a tiros ontem à noite no bairro Alto do Cruzeiro, em Juazeiro, região norte da Bahia. Câmara de segurança com toda a ação e, de acordo com a polícia, dois homens participaram do crime contra o policial militar, identificado como Márcio Magno Pereira, na setor. Ele era lotado na Polícia Militar, também no norte do estado. Através das imagens é possível ver o momento em que um dos homens entra em um bar onde está o policial militar. O suspeito ainda faz um pedido ao garçom do bar e, antes de receber o pedido, retornou e acabou sacando a arma e efetuou vários disparos contra o policial, que morreu no local. A polícia do norte do estado também está na captura desta dupla de criminosos contra um agente de segurança do nosso estado. Retornaremos amanhã com novas notícias de polícia. A todos uma excelente tarde, porque você vai continuar com Kátia Gomes e Marcos Bezerra no Jornal do Meio Dia, que tem a informação que você precisa na hora do almoço.
Obrigada, Coutinho Neto. Até a edição de amanhã, na quarta-feira, né? Você vai chegar aí com mais informações para nós. São 12 horas e 58 minutos, então nós vamos direto para o Noticiário Nacional com informações para os nossos ouvintes. Olha, vamos falar da questão da vacinação da gripe, né? Porque o Ministério autoriza prefeituras a ampliarem vacinação contra a gripe, não é isso, Marcos? O Ministério da Saúde faz essa liberação?
O Ministério da Saúde autorizou estados e municípios a ampliarem a vacinação contra a gripe influenza para todas, para outras pessoas, além das já incluídas nos grupos prioritários iniciais. Em nota, a pasta afirma já ter comunicado a recomendação aos representantes municipais, aos quais caberá definir a melhor forma de imunizar suas populações a partir dos 6 meses de idade. Campanhas de imunização são prioridade do Ministério da Saúde e resolvemos ampliar a vacinação contra a influenza para todos os grupos. O nosso objetivo é reduzir os casos graves de gripe que também pressionam o nosso sistema de saúde, afirma o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na nota. O Ministério recomenda que todos os interessados fiquem atentos aos cronogramas divulgados pelas prefeituras e ou secretarias municipais de saúde. Para se vacinar, basta consultar um local de votação próximo e comparecer. Deve ser um local de vacinação, melhor dizendo.
Isso mesmo.
Próximo e comparecer, portanto, né, com a caderneta de vacinação e um documento com foto para que os profissionais de saúde localizem o cadastro no sistema de informação. Caso a pessoa não possua ou não encontre sua caderneta de vacinação, os profissionais de saúde preencherão a nova. O Ministério recomenda que quem está prestes a ser vacinado contra a Covid-19 tome primeiramente o imunizante contra o novo coronavírus. Feito isso, é necessário esperar por no mínimo 14 dias para se vacinar contra a gripe. A pasta também reforça a importância da vacinação contra a gripe nesse início de inverno. Quando as temperaturas caem em boa parte do país, aumentando a incidência de doenças respiratórias.
Pois é, então isso é muito bom, né? Essa liberação do Ministério da Saúde, tá? Para que os estados e os municípios já possam, né, a partir de agora, vacinar todos, né? Mesmo estando fora de grupo prioritário, então a partir de 6 meses de idade você já pode vacinar. Então, vou repetir, tomou a vacina da Covid, espera os seus 15 dias certinho, vai lá, toma a sua vacina da gripe. E vice-versa. Mas o Ministério da Saúde recomenda que tome primeiro a vacina contra o Covid-19. Isso. Claro, se chegou a sua idade aí, né? Caso vá demorar um pouquinho a sua idade, você já toma a vacina da gripe. Tá bom assim?
O governo ampliando, né, para outras faixas etárias, até pela baixa procura, né?
É.
Para a vacina da gripe.
É verdade. Olha, vamos mudar de assunto e falar sobre a prorrogação do auxílio emergencial. O ministro da Cidadania, o João Roma, classificou ontem como muito importante a prorrogação do auxílio emergencial por mais 3 meses, anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro. O anúncio foi feito por Bolsonaro ao lado do ministro Roma e dos ministros Paulo Guedes, da Economia, Fábio Faria, Comunicações e Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Essa é uma medida muito importante, porque o auxílio tem sido uma importante ferramenta para que os pais e mães de famílias, muitos deles que estiveram impedidos de ganhar o sustento de suas famílias, possam avançar dentro da nossa sociedade com o mínimo de dignidade, disse o ministro da Cidadania, João Roma. Olha, em relação ao novo Bolsa Família, em novembro, a prorrogação do benefício será feita por meio de decreto editado pelo presidente. O ministro da Cidadania destacou que, após o pagamento do benefício em novembro, o governo terá o novo programa social mais fortalecido. O final da última parcela do auxílio em outubro. O final da última parcela do auxílio vai ser em outubro, tá? E em novembro, eles vão começar aí com o novo programa social do governo, fortalecido e ampliado, para que os brasileiros possam avançar cada vez mais, não só com o suporte do governo brasileiro para que este momento de vulnerabilidade, mas com todos os auxílios para que eles possam vencer e avançar em suas situações e na sua qualidade de vida, disse o ministro da Cidadania, tá? Então tá aí, muita gente que realmente necessita, tá dependendo desse auxílio emergencial para sobreviver, né, Marcos?
Verdade.
Que bom que foi ampliado. Bem, 1h03, nós vamos finalizar aqui a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 6 de julho, e é um oferecimento da rede UniFTC. É isso mesmo, vestibular online ou usando sua nota Enem, você tem bolsa de 60%, Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto, e Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender, Calçadão da Jorge Amado e também na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil e até 10 vezes sem juros. Marcos Bezerra, boa tarde para você, bom descanso. Um abraço a todos. Se Deus nos permitir, amanhã às 12 horas retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Portanto, até lá.
Até lá, Kátia Gomes. Um abraço para você, querido ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Um grande abraço também. Suzy Luz está chegando já já com o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.